Oi, eu sou Antônio Gonzaga Amador, sou artista visual, educador e doutorando pelo programa de pós-graduação em Arte da Cena, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Meu nome é Jandir, eu sou artista, sou educador e doutorando pelo Programa de Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense.
E nós somos a Amadores Júnior Segurança Patrimonial Limitada, uma série de propostas performáticas realizadas em instituições de arte, inclusive na 35ª Bienal de Arte de São Paulo, Coreografias do Impossível.
E estamos aqui para gravar o episódio do Em Obras, podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulgari. Eu lembro do Antônio na faculdade. E ao passo que eu estava começando ali, ele já devia estar dois períodos à frente. E o Antônio, mais entrosado com as pessoas, frequentador das choupadas, né? Farreando e tudo, assim. Eu ficava, nossa, pessoa diferente de mim, que eu sou mais, assim, né? Antissocial em algumas coisas. Eu acho que o Antônio é antissocial em outras. Mas, de fato, a gente começou a criar uma relação quando a gente trabalhou juntos no museu. No Museu de Arte do Rio. Nós entramos para participar da equipe de educação e, nessa altura, Antônio monitorava as galerias e eu estava como estagiário em outra posição, que era a posição de educador, fazendo as visitas, né? Então, ali, a gente começou a trocar algumas ideias, eu lembro disso, e lembro que a gente, de fato, começou a conversar mais detidamente, conviver num curso que a gente fez para artistas. Reuniu um grupo de artistas, foi na Casa d'Aros e foi em 2014.
Foi no trabalho, né? A
Foi
gente
no trabalho.
foi no trabalho, quase a versão curta, né? A gente se conheceu no trabalho.
Boa. Teve um dia em que nós dois, assim, já não lembro quem exatamente, começou a pensar num gracejo, numa piada, que era, assim, pensar num objeto interativo numa exposição e que, quando alguém fosse intervir com ele, interagir com ele, a pessoa que estava monitorando, cuidando do espaço, ia dizer, não, por favor, senhor, não toque na obra. E, na verdade, essa interação era entendida como substituição dessa interação. Fazia graça só pra gente, na verdade, né? É uma coisa meio estranha, assim, não dá para contar como uma piada. Isso deu origem à primeira ideia que a gente realizou um pouco mais à frente, da primeira performance, que justamente a gente chamou de objeto interativo. E foi exatamente esse mesmo script. Nós disponibilizamos uma réplica de um objeto interativo, esse feito pelo Hélio Oiticica. Foi também realizada essa performance no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. E nós dois, vestidos como seguranças, ficamos lado a lado do objeto e ninguém podia tocar nele.
Quando a gente estava pensando nisso, né, a gente chegou na figura de segurança porque a gente estava escolhendo uma relação genérica com quem vê. Mas a gente sempre começou a perceber, né, que existe uma leitura que, tipo, em qualquer lugar você vai perguntar para uma pessoa vestida de terno alguma coisa. A gente meio chega nessa conclusão pensando assim, ah, qual poderia ser essa imagem genérica de alguma pessoa que poderia estar nesse lugar e poderia estar a serviço de alguém. E essa imagem genérica, a gente chegou nessa figura de uma pessoa de terno. E aí faz sentido a gente estar trabalhando justamente porque é a gente que está vestido esse terno, a gente também escolheu um terno que não é um terno qualquer, um terno mais zoado, justamente por conta de ser um terno de trabalho.
E acho que a gente desenvolveu até pouco, assim, a relação com o trabalho e com a racialidade do trabalho. A gente não pensava tanto nisso. Acho que esse problema se tornou central quando a gente se vestiu de terno e sentiu na pele o que acontecia quando se vestia como um terno barato e fazia como que a segurança do espaço. Porque foi ali que a gente percebeu certo grau de invisibilidade, que colegas confundiam a gente, não percebiam que nós éramos nós, porque estávamos de terno, com a cabeça raspada. Então, tem esse caso que a gente contou em algumas ocasiões, que uma pessoa, uma colega aqui do Rio de Janeiro, perguntou para o Antônio onde era o banheiro, e a gente já tinha uma convivência. Foi depois que ela caminhou um pouco em direção ao banheiro que ela deu um estalo e voltou, quase que correndo, e falando com o Antônio: Meu Deus, é você! E, claro, né, aqui a gente está comentando um caso mais explícito, né, mas tem as coisas que estão nas minúcias. E foi um trabalho importante também para reposicionar a gente na nossa vida, né? Claro, eu entendo que a gente estava começando a racializar o debate nessa altura e a presença nas artes. Quer dizer, como pessoas pardas, de pele clara, isso era, acho que eu me vejo como alguém que foi galgando um certo entendimento, que se via como uma pessoa só desajustada, que não entendia as coisas raciais que passavam pelo meu corpo, falando em primeira pessoa aqui. E aí, claro, porra, esse trabalho de performance, de colocar o terno, perceber o que acontecia ali, foi escandaloso pra gente na medida também que fez a gente perceber, como que olhando de fora, o que acontecia com a gente exatamente quando a gente estava trabalhando. Quer dizer, não eram os mesmos uniformes, né? Uma posição, inclusive, outra, de pessoas com outra formação, cursando a universidade, mais jovens. Mas, enfim, que passavam por coisas em comum. E esse em comum foi se tornando um escandaloso, né? Como a gente, muitas vezes, pegava os mesmos trens, os mesmos metrôs lotados para ir, para voltar para casa. Como a relação com visitantes de museus e centros culturais muitas das vezes era abusiva, era tóxica, violenta, de que modo o cansaço incidia sobre o nosso corpo. Foi muito importante, a Amadora Júnior é muito importante para perceber isso que diz respeito à racialidade incidindo sobre os nossos corpos, das maneiras que a gente às vezes até negligenciava como dores outras, como coisas de segunda ordem, mas que estavam ali. E também, enfim, de como a racialidade incide sobre o trabalho, como alguns trabalhos são marcados pela produção das raças, né, no contexto da colonialidade, e outros nem tanto, né? O trabalho de monitoria de segurança e salvaguarda de cuidado do patrimônio dos outros e dos mais claros e dos mais ricos, ele é um trabalho racializado, é um trabalho que é protagonizado por pessoas mais pobres, mais negras. A gente levou 14 performances, se eu não me engano. Elas foram feitas em dias específicos, cada performance em um dia. E são performances que a gente realiza no horário comercial, praticamente no mesmo horário de funcionamento de uma Bienal. Então a gente começou às 10 horas, quando o pavilhão abriu, e a gente terminou às 18 horas, né? Cerca de uma hora antes do fechamento nos dias regulares. Isso implicava que a gente chegasse junto, né, com quem estava trabalhando, tivesse também essa rotina junto ali com as outras equipes. A gente fez performances, por exemplo, em que nós ficamos sentados no chão, olhando para baixo. A gente fez performances em que ficamos um de costas por outro, de modo que o que um não conseguia olhar, o outro conseguia observar. E eu lembro de uma pessoa passando e dizendo: nossa, parece uma escultura humana. A gente fez performances em que ficamos um de frente para o outro dentro de um detector de metais no primeiro dia de abertura da Bienal, um detector de metais do estilo portal, de modo que as pessoas poderiam passar por esse detector, mas passando entre nós. A gente fez também visitas técnicas, em que a gente oferecia para o público visitas, e muitas vezes esse público desavisado vinha pensando que iam ser visitas como as visitas oferecidas pela equipe de educação, mas na verdade eram visitas que instruíam a eles como vigiar o espaço. Então muitas das vezes as visitas davam errado, as pessoas iam embora, e era sobre isso. A gente vigiou entre frestas. A gente descansou no último dia da exposição, deitados no chão, dormindo. E para isso a gente foi dormir bem tarde, cara, né, de corpo preparado.
A gente ficou olhando para um espelho convexo que normalmente tem em entradas de garagem, né? Ou portarias que amplia a visão, né? A gente instalou na rampa, né, do pavilhão, e ficou olhando para ele. A gente só interagia com o público pelo espelho, né, para não causar nenhum tipo de constrangimento, né. Às vezes, você olhar diretamente pro público, a pessoa, pô, pode se sentir constrangida, né, de um olhar de um segurança meio opressivo, assim, né. A gente também distribuiu o cartão de visitas para as pessoas, assim, no Dixavo, né, oferecendo outros serviços sem ser o da segurança, né. Bienal contratou a gente para ser segurança lá, mas a gente ofereceu outros serviços, assim, né, pro público. Por exemplo, eu sei atualizar currículo Lattes, sei fazer design gráfico, ali preparo caipirinha muito bem. A gente andou devagar por um andar do pavilhão da Bienal, né? Que a gente começava às 10 horas da manhã num ponto, e a ideia é dar uma volta inteira até às 18 horas, né? Então, completar uma volta de uma ronda. Melhor de todas, a gente andou a rigor na semana de abertura, né? Que a gente andava de chinelo em homenagem ao menino lá. Qual é o nome do menino?
Em homenagem nada! A gente andou de chinelo porque a gente gosta.
Em homenagem a Vila Lobos. E a gente bebeu e comeu petiscos na porta de entrada, ouvindo músicas na porta de entrada da Bienal.
Essa foi escandalosa, inclusive. A gente tava lá de terno, obviamente, comendo, bebendo, bebendo cerveja, comendo batata frita e tal. E a gente conversou entre si antes de começar. Será que, nossa, alguém vai ter a loucura de perguntar pra gente alguma informação? Porque. E foi o que mais aconteceu. O que mais aconteceu foram pessoas perguntando onde ficava a entrada X, como fazer para pagar o estacionamento.
Dá uma olhadinha aqui na minha bicicleta para eu entrar na Bienal, por favor.
Isso foi o que mais aconteceu. Pessoas pedindo pra gente olhar a bicicleta enquanto elas visitavam a Bienal. A gente precisou dizer não, né? Evidentemente, a
Não,
gente estava
não posso me
trabalhando em outra coisa.
responsabilizar pela sua bicicleta. Tô aqui bebendo e comendo. Não tá vendo não, porra?
A gente acende uma vela, a gente acende um incenso, faz um ritual, né? Tem uma coisa toda. Mentira, a gente não tem preparação, não. Fala aí,
Nenhuma.
Antônio.
Nenhuma preparação. Zero,
Nenhuma.
zero, zero. Zero. As pessoas, tipo, como vocês conseguem ficar assim tanto tempo? É tipo, cara, dá só ir lá em volta. Tem gente que faz a mesma coisa aqui mais tempo que a gente. É esse tipo de preparo que a gente ganhou durante a vida, assim. Pô, a gente consegue fazer essa performance porque a gente já trabalhou assim e a gente sabe como. E cansa, e é cansativo e tal. A única coisa é, tipo, a gente coloca o terno antes de começar as coisas, né? Tipo, a gente conversa aí. O que que tu acha que vai dar merda hoje, hein? Será que vai dar merda?
Sim, e eu fiz até a brincadeira assim, falando, não, a gente acende um incenso, faz um ritual, porque é muito comum, claro, no campo das artes do corpo, mas também na vida de várias pessoas, essa tendência a buscar num orientalismo, vou até chamar assim, num cosmopolitismo que só alguns corpos exercem, buscar as referências e o modo de cuidado com o corpo em várias culturas diferentes e de modos da desestruturar um certo condicionamento corporal que atinge a gente justamente na automatização que os corpos têm no trabalho, na rotina, no cotidiano. Então, tipo, fazer um escalda-pés quando você chega do trabalho, acender a velinha aromatizada, que é gostoso a beça, é muito bom. Mas eu acho isso que o Antônio falou muito massa, dá para pensar que o corpo é condicionado e é treinado pelas dinâmicas violentas que também atravessam a gente. Atravessam alguns corpos mais violentamente do que outros, de modo que alguns corpos não gostam desse cosmopolitismo, desse buscar referências, né?
A gente é carioca, porra. Porra, criado no deboche. Porque se fosse, olha só, se fosse sério, não ia dar certo, não. Porra, imagina aguentar Jandir. Porra, se fosse sério, assim, não, Jandir, vamos fazer uma parada aqui, ó, pá.
Eu não consigo imaginar uma conversa séria com o Antônio desde que eu conheço ele. É impossível, mentira. A gente tem, mas não tem como. Várias das nossas performances a gente pensou bêbado numa mesa de bar. Várias, várias, várias.
Né?
Ou então a gente afinou elas assim, bebendo, rindo, fazendo palhaçada, né? Os dois são engraçado, é meio pretencioso, né? Aí meio bobo, bobo. Bobo é uma boa palavra, que é
Bobo,
pior que o
bobo.
depreciativo. A gente é meio bobo e fez muito sentido agora, pensando, né, que a tradição da arte conceitual, da performance, ela é bem séria e respeitosa e feita por pessoas que têm um pós-doutorado e que, né, que usam roupas de linho. É importante ver desse jeito. Por outro lado, tem manifestações dessas correntes que são, assim, até solapsadas, eclipsadas, e que são engraçadas também.
Eu acho que a gente não faz, tipo, humor. Eu acho que a palavra deboche, eu acho que funciona ali, porque tem uma coisa assim, né? Tipo, em diversos momentos, eu acho que a gente se debocha nas situações no qual a gente se coloca pra fazer as coisas, sabe? Tipo, tem essa coisa do humor, então, do deboche, que ao mesmo tempo é engraçado, engraçado e tal, né? Eu acho que os trabalhos, eles evocam esse riso, né? Que é quase um riso do nervoso. Quando você entende o que tá acontecendo ali, a situação que tá sendo criada, o porquê que isso tá acontecendo, tipo, você começa a rir de nervoso, porque, tipo, cara, como pode isso acontecer? Ou isso acontece todo dia, não acredito. Quase nunca a gente tá zoando o público. Quase nunca, assim, quase nunca. Muito difícil a gente tá zoando o público, assim, em geral, visitante de arte. Né? Normalmente a gente tá zoando algumas situações específicas, assim, de cenas específicas, né? Tipo, pessoas fazem isso, olha só que engraçado. Aí, tipo, olha só que engraçado esse ato de racismo, olha só que engraçado isso aqui. Mas tem essa condição que a gente joga a luz em algumas relações, assim, que é por esse nível do deboche, do riso nervoso, e que a gente tenta fazer sempre, porque pode ser engraçado, pode ser debochado, então, mas a gente sempre faz sério.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo. Produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.